Vereador Olivão, de qual forma o senhor tem acompanhado essa situação sobre o sistema de abastecimento de água da região de Curral Velho?
Na verdade, o que é que acontece? Eu recebi uma ligação do diretor do Sintepav e dizendo da paralisação do sistema de abastecimento de água de Juazeiro até Curral Velho. O que é que acontece? É uma região sofrida, que nós sabemos, o Salitreiro já vem sofrendo muito com essa questão, e essa água de sobremaneira vem abastecer essa região e vem contemplar todo mundo, Boca Preta, Boca Branca, a gente não quer saber disso. O meu questionamento é saber por que a Codevasf não repassou o dinheiro para essa empresa que vem mantendo esse serviço. Tanto é que a empresa paralisou o serviço já em torno de vários meses, inclusive tirando as suas máquinas. E aí vai dificultar, vai onerar o trabalho, vai onerar as despesas e também os funcionários que são pai de família daquela região de Juazeiro até o Salitre, Curral Velho, e vai se tornar um caos. Porque quando voltar essa obra, Marconi, vai ser novas contratações, vai ser um absurdo, um caos total. Então, eu peço aos representantes municipais, representantes da Codevasf, que volte a resolver a questão financeira para que os trabalhos voltem e a gente tenha tranquilidade e a paz para que chegue água para toda aquela região do Salitre.
Sobre a iluminação pública em Tiquara, o que é que o senhor tem reivindicado?
Marconi, na verdade a iluminação de Tiquara, o que é que acontece? Já tem um mês que eu venho falando, Tiquara está todas as escuras e todo o povo da Tiquara paga aquela taxa de iluminação pública. Embora, sem pensar nessa taxa, que é a malfadada taxa que eu digo, que o povo paga e não recebe o troco, o povo paga e não recebe o benefício, que eu quero dizer. Então, Tiquara paga, a comunidade paga. E se você pôr hoje à noite na Tiquara, todas as ruas estão escuras, e tem um mês. Então, eu propus na Câmara de Vereadores que os vereadores, cada um desse um valor, ou então o secretário de obras fizesse um levantamento, o que é que precisa para que a gente faça alguma coisa para que Tiquara, como outros povoados também, seja iluminado. Mas a Tiquara, em particular, está um caos total. Todas as luzes estão escuras e precisa só trocar as lâmpadas que estão queimadas. É um caso muito fácil, mas muito facilmente se fazer. É só ter boa vontade e ajudar o povo do nosso município, principalmente do povoado de Tiquara.
Após algumas sessões ausente, vereador João Pedro fez uso da tribuna. Vereador, e o que o senhor reivindicou na tribuna, o que abordou sobre o município?
Veja, Marconi, mais uma vez cobrar da gestão municipal duas obras que foram anunciadas e a população tem sofrido porque não foram concluídas, sequer estão sendo executadas. É o caso, por exemplo, do asfalto de Limoeiro. Está uma obra aí que está em volta a escândalos, mas que a população de Limoeiro não tem nada a ver com isso. Os amigos de Limoeiro querem a estrada, querem a pista que foi anunciada. Então, foi um dos temas que levantei hoje na tribuna. E o outro foi a questão do esgotamento sanitário. A população não enxerga essa obra. Os esgotos em Campo Formoso continuam a céu aberto. O odor, o mau cheiro tomando conta dos quatro cantos da cidade. Então, são obras faraônicas, onde houve o investimento de muito dinheiro público, só que, em contrapartida, a população não enxerga. É exemplo do hospital. Essa semana, com as chuvas, houve até a queda dos tapumes e a população viu o que efetivamente é esse hospital, não uma obra que não anda. A minha fala em sessões passadas aqui, hoje o vereador Ismael teve que realmente confirmar o que havia dito. O município estava no vermelho, sem capacidade de pagamento de suas dívidas. Daí porque isso acaba impactando em vários recursos vindos do governo federal. Então, é uma situação que deve ser, sim, levantada, como eu levantei, porque a população quer os benefícios. Os recursos chegaram. E por que essas obras não andam? Essa foi a minha cobrança.
E qual a sequência da sua posição na tribuna depois de algumas sessões ausente?
Veja, todos são sabedores. Minha mãe está passando por um problema de saúde e, naturalmente, todas as atenções têm sido voltadas para ela. Mas, mesmo distante da tribuna, vim acompanhando, né, os desdobramentos, as falas dos nossos guerreiros, vereadores de oposição. Você vê que já estamos no mês de maio E a população sofre por falta de luz, de iluminação pública, em decorrência de uma licitação que não foi feita ou já foi feita e falta homologar. Enfim, são desculpas que a população não quer mais saber. A comunidade de Várzea dos Pauzinhos, por exemplo, está ilhada. O acesso pelo Sem Terra, a estrada não presta. O acesso pela Tranqueira, da mesma forma. Agora mesmo adquiriu o mando de campo lá para a realização de uma das partidas da Copa Regional Tuiutiba, e o campo lá está o mato tomando conta, traves não existem. Então vamos dar uma atenção também à comunidade Vaz dos Pauzinhos, que assim como tantas outras tem sofrido muito por conta dessa falta de atenção da gestão municipal.
Vereador Francisco Nascimento, o senhor foi autor de um projeto que concedeu título de cidadão honorário ao Frei Hermano. Qual a justificativa desta homenagem?
Frei Hermano foi um pároco que muito ajudou a comunidade católica e a comunidade Campo Formosense em si, difundindo o trabalho da Igreja Católica no interior de Campo Formoso, ajudando na construção de novas capelas. Uma pessoa que viveu para fazer a caridade, e a gente, reconhecendo esse serviço prestado por ele e um projeto que foi apresentado originalmente pela suplente hoje ex-vereadora Marilândia, que não teve a tramitação na legislatura passada, e a gente aproveitou esse projeto e diante da importância do Frei para Campo Formoso, ele que é um cidadão alemão e trouxe de lá a sua bondade franciscana para poder a gente difundir isso na comunidade de Campo Formosense. Isso é de grande importância para a gente aqui, e são essas atitudes que a gente deve reconhecer no ser humano e trazer ele, e nada mais justo do que um título de cidadão honorário da cidade de Campo Formoso para alguém que prestou tanto serviço à comunidade.
E no momento muito oportuno em que vem aí a 300 de Santo Antônio, que é um bem imaterial de Campo Formoso.
É bem verdade, ele que tomou conta da paróquia durante um tempo, um período, sucedendo o Frei Joãozinho, que também teve seu título aprovado hoje, indicado pelo vereador colega Juraci Carafeia, e desenvolveram esse trabalho comunitário, e tinha a condução da paróquia de Santo Antônio, juntamente com a Trezena. A gente tem a Trezena, que é a festa da comunidade católica, um bem imaterial de Campo Formoso, bem como a gente tem os festejos juninos que foram divulgados na última sexta-feira. O prefeito Elmo esteve aqui juntamente com o deputado Júnior, e isso trouxe para Campo Formoso uma visibilidade de festa com bandas de renome nacional, para que a gente tenha um dia de atração católica, dois dias de atração de festa profana. Isso vai trazer movimentação para a economia, cultura, e atrelado a isso a gente tem a Trezena, que são os 13 dias de oração pelo Santo Antônio, culminando no dia 13 com a procissão. Isso é de suma importância para a cidade, porque mantém as tradições e mantém viva a nossa religiosidade.
Líder do governo na Câmara, vereador Magnaldo, o senhor na tribuna fez uma observação sobre o retorno da Zona Azul e a organização do trânsito de Campo Formoso. Quais foram os motivos?
Em reunião com o prefeito Elmo, eu pedi a ele transmitir o clamor da população sobre a organização do trânsito aqui na sede do município, onde nós temos uma crise nos estacionamentos públicos, e a única solução que nós vimos é o retorno da Zona Azul. As equipes técnicas já estão fazendo um estudo para readequar o sistema de trânsito aqui na sede, como também o estudo técnico do retorno da Zona Azul.
E quanto ao trânsito?
O trânsito nós temos que organizar, porque nós temos projetos para reformar futuramente a Praça Herculano Menezes, e então nós temos que reorganizar o trânsito todo da sede do município, praticamente.
O senhor solicitou na tribuna também uma audiência pública junto ao consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, no que observou sobre recuperação asfáltica.
O consórcio do Piemonte Itapicuru é o órgão responsável pela manutenção das pistas que ligam a sede do município a alguns distritos, em especial o distrito de Tuiutiba. A pista que liga Campo Formoso ao distrito de Tuiutiba está praticamente esburacada, está causando acidentes, está quebrando veículos, E isso o consórcio tem que dar manutenção, haja vista que o município está adimplente com a sua mensalidade. E nos dê a ideia ao presidente para convidar o presidente do consórcio para que faça a manutenção das pistas que ela é responsável.
Vereador Ismael Pereira, na tribuna o senhor relatou que a Prefeitura de Campo Formoso não tem pendências no CALC. O que é o CALC e o que isso significa?
Eu vou falar de uma maneira bem simples. O CALC é como se fosse a espécie do Serasa para a pessoa física, né? Você, quando está inadimplente, você não tem crédito. Então, o Campo Formoso, o prefeito Elmo, eles fazem uma gestão de excelência. O CALC está zerado, o que possibilitará, haja visto que já foi aprovado aqui nessa Casa de Leis dois projetos, totalizando 67 milhões. O prefeito, a partir de então, vai poder continuar fazendo o trabalho dele com uma reforma e ampliação do mercado municipal depois de 20 anos. Construção da Casa do Autista, construção da Casa da Mulher, 60 praças públicas no interior do município, mais pavimentação asfáltica, mais pavimentação intertravada, ginásio de esportes no interior, quadras e colégios.
Sobre um evento que vai acontecer para entrega de carteiras para as pessoas que têm fibromialgia. Como será esse evento?
Graças a Deus, a gente agradece aqui a Câmara Municipal de Campo Formoso, a todos os vereadores, um projeto da minha autoria, da autoria do vereador Felipe do Gesso, em parceria com tantas pessoas que nos ajudaram, para que a gente pudesse, agora no dia 12, Dia Internacional da Fibromialgia, no Centro Cultural, com a presença do prefeito, secretário, vereadores, todos os fibromiálgicos de Campo Formoso e de toda a região, se puder vir comparecer, porque vai ser um dia de excelência. O que eles sempre pediram, conscientização. As pessoas de Campo Formoso, a população, tem que se conscientizar que é uma doença crônica, que não tem cura, e que esse público-alvo aí, eles merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e todo o nosso acolhimento. Então, Centro Cultural, dia 12, uma segunda-feira, 9 horas da manhã, todos vocês estejam convidados.
Vereador Murilo Nascimento, anunciado o cronograma dos festejos de Campo Formoso e Poços. Falta ainda Caraíbas e São Tomé. De qual forma o senhor tem acompanhado essa movimentação para levar ao povo a grade de programação?
Na última sexta-feira participamos, né, do lançamento dos festejos de Santo Antônio, mantendo mais uma vez o Arraia da Freguesia com bandas de peso, bandas de renome nacionais. Estava lá presente o prefeito Elmo, o deputado Júnior Nascimento, que foi um dos grandes parceiros para abrilhantar mais ainda o festejo de Santo Antônio, onde o deputado Júnior Nascimento, através de suas emendas parlamentares, passou para o povo de Campo Formoso duas grandes atrações, que foi o cantor Silvano Salles e a banda Toque 10, o Arraia da Freguesia, que teremos no dia 10 do 6, a festa católica com a presença do Padre Alessandro. No dia 11 do 6, teremos Toque 10 e Solange Almeida. E no dia 12 do 6, Ademário Coelho e Silvano Salles. Estive ali com os comerciantes na última sexta-feira, por sinal, os comerciantes felizes, a população feliz, os jovens felizes. Enfim, esperamos um grande festejo de Santo Antônio, mantendo a tradição do nosso município. Também foi lançado na última sexta-feira o São João de Poços. Duas grandes bandas de renomes nacionais, como é o caso do Seu Desejo e Joelma do Calypso. Em relação a São Tomé e Caraíbas, estamos aguardando ainda a grade, estamos ainda aguardando o produtor e o prefeito Elmo divulgar as atrações desses dois festejos para fechar o mês de junho com chave de ouro.
Presidente Murilo, quanto a indicação para pavimentação no povoado de Tombão e o Campo Formosense que será homenageado.
Agradecer aqui o prefeito Elmo, né, que que sempre vem atendendo as demandas desse vereador, e ali no Tombão não foi diferente. O Tombão de cima ali vai receber pavimentações de intertravados, e o Tombão ali do saudoso Antônio Nazário, ali pai de Jorge Nazário, o qual fiz a indicação do projeto hoje de lei, que aquela avenida ali vai levar o nome do saudoso Antônio Nazário, um morador antigo ali de Tombão, e mais do que merecido por o que foi Antônio Nazário ali em Tombão.
Domingo, Dia das Mães, qual o sentimento que fica do senhor para as mães campo-formosenses através da Câmara de Vereadores?
Domingo é uma data muito importante, mãe é prioridade, então a gente deseja a todas as mães campo-formosenses um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muito carinho e com muita emoção. Aproveito aqui para desejar a minha mãe Detinha um forte abraço pelo dia dela. No sábado, dia 3, foi o aniversário dela, o qual eu parabenizo ela. E também para a mãe Cida, minha esposa, né? E dizer também ao povo ali da região de Pauzinhos que domingo também tem uma grande cavalgada ali no povoado de Oliveira. Convido ali a população para fazer presente dessa grande cavalgada que sai de Várzea dos Pauzinhos até povoado de Oliveira. Agradecer aqui a organização do nosso amigo Ney.